começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, terça-feira, 11 de dezembro de 2018, pela Nacional Rio, pela Nacional Brasília. Você está curtindo a partir de agora o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, eu estarei ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, Jorge Vambuco, comentarista de classe. A mesa de áudio é de Jorge Brum, central técnica de Ed Lai, que o homem pássaro Guimarães, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, então, 5 horas e 5 minutos no Rio. Todo dia é dia de aprender. A Granja Comari recebe os principais técnicos do Brasil para as aulas das licenças e a licença da CBF Academy. Ah, o repórter Maurício Costa está em Teresópolis nesse momento e traz as primeiras novidades para a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Vem aí ele mergulhando na notícia.
Maurício Costa.
Já voltou aqui. O texto estava dizendo que ele estava ainda, porque deu tempo para chegar. Tudo bem, Maurício? Boa tarde. Tudo bem?
Eu voltei de Teresópolis tem...
Foi rápido, né?
Não foi, tanto ruim? Rapaz, para voltar...
Ainda era tranquilo, 6 horas da manhã.
Eu saí daqui 6 horas da manhã.
6 mesmo?
6 horas da manhã. Passou dentro. Menos.
É, mas aí
passei, vai dar problema, velho.
Sim, mas aí chegou lá?
Cheguei e voltei, tô aqui, isso. Vivo.
E quanto tempo demorou?
Não, a ida foi tranquila, a volta teve um acidente na linha vermelha, nossa senhora, tava um trânsito, rapaz, pra voltar pra cá. E eu fui almoçar agora, cara.
Uhum.
É, 4h40 da tarde que eu fui almoçar.
Como é que tá a movimentação desse curso
do
lá?
Do Academy.
É, Academy.
Gostou, né? Da Academy. Então... Existem são dois cursos lá, né, da CBF, é o curso da licença Pro e o curso da licença A.
Uhum.
O curso da licença Pro é para quem já tem a licença A, que logo depois, ano que vem inclusive, a licença A vai ser pedida pelo Campeonato Paulista, e a ideia da CBF é fazer com que todos os técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro tenham por obrigação a licença Pro da CBF. É, quem não tem, por enquanto, a licença A vai valer. É, por exemplo, vamos lá. Quem já está fazendo o curso da licença Pro? O Mano Menezes está fazendo o curso da licença Pro. O Zé Ricardo, o Jair Ventura. São técnicos que já estão na licença Pro. O Fábio Moreno, que foi o...
Já tava também.
Também já está na licença Pro. É, o Dunga está na licença Pro. Agora, outros técnicos não. Ainda estão tirando a licença A. Casos do Alberto Valentim, Dorival Júnior, o Odair Hellmann, o Guto Ferreira,
uhum.
O próprio Lúcio Flávio, ex-jogador do Botafogo, tava também, lá hoje.
Né?
É, tava lá hoje. Então, o Kleber Xavier, que é o auxiliar do Tite,
uhum.
Eles estão fazendo o curso da licença A. E alguns treinadores, eles já ganharam o certificado da licença Pro por terem mais de 60 anos. Caso do Luxemburgo, do Luiz Felipe Scolari, do Oswaldo Oliveira, do Valdemar Lemos. Esses treinadores, eles já ganham, o Olivier Culpe, ele já tem a licença, René Simões, ele já tem a licença Pro por terem mais de 60 anos. É, o que é importante nisso? Da
eles estão permanecendo durante esse período todo na concentração da CBF e tal?
É, eles não dormem lá.
Não dormem lá.
Eles não dormem lá. Tá, eles, tá, tudo... eles só chegam com seus carros ou de táxi. Por exemplo, tudo o Fernando bem, Diniz, eles... que está fazendo a licença A, chegou hoje de carro.
Ah, tá. Então, todo dia...
Todos os dias. Chegam de manhã, 8 horas da manhã, aí tem aula de 8 a meio-dia. Ou de meio-dia, hoje foi de meio-dia e meia. Aí são liberados para o almoço. Geralmente eles almoçam ali do lado mesmo, naquele restaurante que eu almoçava na época do, da Copa do Mundo, no Ulisses. Voltam para aula da tarde. Cada curso tem duas turmas. Hoje, por exemplo, quem estava na licença... São duas turmas de licença A. O Alberto Valentim estava na turma que de manhã ficou na sala de aula. O Dorival...
Tem a prática também?
O Dorival Júnior e o Odair Helman e o Guto estavam na prática.
Ah, tá.
Entendeu? E aí, à tarde, eles invertem. Quem estava na prática vai para a sala de aula e quem estava na sala de aula vai para a prática. O mesmo acontece na licença Pro também. E aí...
Então, a CBF só liberou as dependências...
Qual que é o curso? R$19 mil parcelado, e ainda você tem que pagar o hotel por sua conta.
Então E aí alguns chegam atrasados. Por exemplo, hoje quem chegou um pouquinho atrasado foi o Fernando Diniz. E é interessante, eu já vou logo adiantando, porque eu tentei conversar com o Fernando Diniz, eu e o pessoal da Fox também tentou, e ele não quis conversar.
Não quis.
Hoje. Falou que amanhã conversava.
Então é.
Tava porque... no telefone. Também os técnicos não saem no telefone. Impressionante.
É um dos nomes que o Fluminense está tentando, né?
Então, gente, isso é especulação.
É
porque assim, cogita-se três nomes, né, pro Fluminense.
Fernando Diniz é um.
Fernando Diniz, Jair Ventura.
E
um terceiro nome do Fluminense que ainda não foi confirmado, que também era o Roger. O Roger Machado. E o mais recente teria sido o Fernando Diniz. O curioso é que quando o Fernando Diniz chegou, a Granja Comari, tava só eu e o pessoal da TV Brasil, a gente chegou um pouco mais cedo. E ele, pô, não sei o que, simpático, na saída ele ficou muito tempo, na saída pro almoço, tá? Ele ficou muito tempo no telefone e falou assim, amanhã eu converso com vocês. Aí
é
lógico, aí você vai, pô, será que tá fechando o Fluminense? Às vezes não, às vezes ele tá com problema pessoal, às vezes ele simplesmente não tava se sentindo bem pra conversar, entendeu? Não dá pra falar, mas todos os técnicos que lá estavam foram muito simpáticos com a imprensa. É um clima completamente diferente do dia a dia de clube. Não quer dizer que eles não sejam simpáticos no dia a dia de clube, mas é um momento de tensão, né? Coisa que não acontece ali. Eles estão num momento, estão de férias todos eles, mas estão ali tentando melhorar a parte deles profissional. E todos receberam a gente muito bem. Eu não conhecia, por exemplo, o Odair Helman. E conheci hoje um sujeito, gente boa, educado, aliás, fala muito bem. E só me mostrou que a escolha do Inter na manutenção durante todo o ano do Odair é uma escolha acertada, educadíssimo, inteligentíssimo. E outros também conversaram com a gente. Por exemplo, o primeiro que conversou foi o Dorival Júnior.
Antes de você chamar o Dorival, deixa eu chamar os dois comentaristas até para saber a importância e o que realmente... traz esse curso para melhorar os técnicos, e melhorando os técnicos vão melhorar os times e se espera, logicamente, melhorarem os jogadores também. 5:11, ele que sabe o que diz. E aí, Valdir, a importância desse curso, não só para os técnicos, logicamente, terem a possibilidade de fazerem um voo maior em termos de carreira, mas em termos do que vale realmente.
Boa tarde, um abraço, Borges, um abraço para o Bambu, Maurício e para todos ligados no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu acho que aprender sempre é bom, não tem idade para você aprender, você está sempre aprendendo no dia a dia. Eu acho que eu faço muitas críticas a muitas coisas que a CBF faz, mas isso eu tenho que aplaudir, porque isso aí é fundamental, porque o Maurício citou o nome de vários treinadores, todos, na minha opinião, competentes, mas se tiver uma possibilidade de ir posterior, eles não vão poder ir se não tiver esses diplomas. O PRO, o A...
Isso acontece com o Dorival Júnior. Ele não está na sonora, mas ele falou isso. Ele tem muita vontade de ir para a Europa. Ele aceitaria um convite de fora do Brasil se fosse da Europa, até de um time de Série B da Europa. Só que hoje ele não pode ir.
Não pode. O PC não ficou. Ficou 2 meses no marismo. Tipo, do
Brasil, não pode.
E uma coisa que é importante, ô Borges, se você analisar pelo mundo afora, você não vê treinador brasileiro no top. Você tem treinador brasileiro na Itália?
Não.
Na Espanha? Na Inglaterra?
Você tem até argentinos.
Muitos argentinos. Até.
Quer ver
muitos
uma coisa? Argentinos. O futebol mexicano, eu estive no México tem mais de 20 anos, acompanhando o Botafogo numa excursão. O México só trabalharam 3 treinadores brasileiros lá. O Tita, mais recentemente, o Lazzaroni E o Jorge Vieira, que foi...
Não, e principalmente o mercado hoje europeu, né? Que é o mais importante.
E isso é muito importante também, não só a cultura, como também provar que o treinador brasileiro ficou muito marcado por coisas ruins. E o Bambu, que se lembra bem, é da minha época, você também se lembra. O Maurício não e o Rodrigo são mais jovens. Mas que o treinador ia para a Arábia, recebia uma luva... Pô, forte.
É, queria
aí,
voltar.
Aí ficava 6 meses para voltar. Então o Brasil fechou muito o mercado. Agora está reabrindo no mercado árabe, tá, na China, mas não conseguiu abrir ainda no mercado mexicano, no mercado europeu. Então acho que não só o aprendizado de cultura, mas também o aprendizado de cidadão. É importante esse curso. Eu acho que esse curso é muito importante. Eu acho muito bom, porque aprender é muito bom sempre.
Vem ele, o comentarista de classe.
Jorge Vamburgui.
E aí, Jorge Vamburgui, como você, grande jornalista que o é, e passou por vários veículos, veículos importantes, Jornal do Brasil, a Rádio Nacional do Rio, passou por várias coberturas internacionais, não só em termos, principalmente na área política, mas como o jornalista também, o mestrado, o doutorado, a melhora da... Do jornalista, a mesma situação é do técnico, né? Isso aí melhora bastante. Boa tarde para você, meu querido Vamburgui.
Boa tarde, Borges, boa tarde, Valdir, ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil, muito boa tarde. Olha, bom, sem conhecer o curso, né, mas opinando que deve ser realmente algo sério, né? Eu não sei quem são os professores, quem é que dá aula nesse curso, mas imagino que se os treinadores mais renomados do Brasil estão nesse curso, estão fazendo esse curso, é porque é algo realmente que tem importância para eles, né? Não é só para tirar o diploma, imagino isso, não é só para tirar o certificado PRO e A, imagino que seja um curso que tenha uma validade de acrescentar algo aos conhecimentos deles. E isso nunca é demais, né? A gente aprende a vida toda, né? Passa a vida toda aprendendo. Cada dia a gente adquire novos conhecimentos. Normalmente é assim. Então, acho que é muito válido esse curso e acho essa iniciativa de certificar os treinadores também importante para não ficar naquela história de que o cara... caiu de paraquedas no futebol porque jogou, porque isso, aquilo, mas teve a proteção de alguém para ser treinador. Então eu acho que a certificação é importante, acho que é muito válida essa iniciativa e que também é o tal negócio. Estamos seguindo, né,
exemplo, é um caminho da Europa, né?
Da Europa, né? Que eu acho que os bons exemplos devem ser seguidos.
Com certeza, Maurício. Tem algum detalhe em relação a quem ministra?
Por exemplo, a gente já teve aula administrada pelo Reinaldo Rueda hoje. Um dirigente, na verdade, um consultor técnico da Alemanha também estava aqui, falou sobre o Lukaku. Eu estava ele explicando sobre o Lukaku, a movimentação dele, a movimentação do Marcelo. Então, cada dia tem um convidado
psicólogos
diferente.
Também, não?
Uma psicóloga. Inclusive, eu não entendi porque o Odair Helma está dizendo que o nome dele era Papito. Embaixo. Eu não quis perguntar porque vai que era uma coisa pessoal. Papito, não sei o quê. Mas tá, vou daí real, mas embaixo Papito. Eu acredito que possa ter sido até um trabalho da psicóloga, porque ela fez essa interação entre os técnicos, né, que lá estavam. Então, cada dia é um palestrante diferente. Tem as aulas práticas, que eu já tive, hoje eu acompanhei uma parte dela. E de uma das aulas, e tem a parte teórica, a de campo. As práticas, tem as teóricas que a gente não tem acesso. Ah, tá. Não tem acesso. Mas o próprio Tite está fazendo, né? O curso da licença PRO. O próprio Tite está fazendo.
E o Dorival, então? Teve por lá?
Teve.
Tranquilo?
Tranquilíssimo.
Mesmo sem.
Aliás, o Dorival sempre foi tranquilo. Ah, é? Isso aí eu até falei assim, um clima um pouco diferente da época de clube, quando está no dia a dia. O Dorival. Eu já peguei o Dorival no Vasco, quando o Vasco estava caindo, no Fluminense, quando o Fluminense estava caindo, e duas vezes no Flamengo. Todas as vezes o Dorival sempre foi uma pessoa muito serena e extremamente educado com a imprensa. E hoje não foi diferente, todo mundo anunciando aí que o Abel Braga vai ser o novo técnico do Flamengo. O próprio Marcos Braz, né, falando que deve ser realmente o Abel Braga desde de sábado, depois da eleição. E aí a gente perguntou, né, pro Dorival. E aí, você se sente desprestigiado pelo Flamengo? Como é que está sendo essa sua saída do rubro-negro? Ele respondeu.
Olha, com tranquilidade, eu acho que o meu compromisso com o Flamengo tinha um prazo determinado, eu não criei expectativa nenhuma. É natural que fiquei muito feliz com a primeira oportunidade, segundo com os resultados alcançados. Eu acho que foi um momento onde nós pudemos contribuir de uma maneira bem direta com essa condição que o Flamengo alcançou. Nos últimos 3 anos aí, eu tenho um vice-campeonato da Copa do Brasil, um vice-campeonato com o Santos em 2016, agora em 2018, mais um com o Flamengo e um título paulista. Para mim é uma satisfação isso, poder estar vivenciando com clubes diferentes, possibilidades assim, muito próximas e semelhantes. É sinal de que o trabalho sendo bem conduzido, com tempo, com tranquilidade, as coisas aconteçam. E a minha contribuição ao Flamengo foi um pouco diferente, mas eu sinto o clube muito próximo e preparado para grandes conquistas, e isso com certeza não vai demorar.
Bem, então. Sereno, né, Valdinho? Muito sereno, Dorival Júnior.
Sereno, tranquilo, um profissional correto. Tive uma vez um contato só com o Dorival Júnior, mas concordo com o Maurício, sempre coerente nas colocações, nunca sendo agressivo.
E colocou uma coisa correta, tem que ter tempo para trabalhar.
E ele foi claro, para você ver como é uma pessoa séria. Ele foi claro, quando ele foi pro Flamengo, ele sabia que o acordo era até o final do ano.
Porque tinha uma mudança de presidente.
Eu estava até fazendo uma pesquisa hoje e me lembrei, dificilmente, e eu não me recordo se você... ou o Maurício, até o Vambu, que tiver essa... Dificilmente um clube, por exemplo, a situação perde, a oposição mantém o treinador. É. Dificilmente, até por proposta de campanha, dificilmente. Vou dar até um exemplo aqui no Botafogo. Em 81, o Botafogo foi o terceiro clube do Brasil. Foi garfado lá em São Paulo, final foi o Grêmio em São Paulo e o Grêmio foi campeão. Aí o João Cabelo Machado ganhou a eleição... Contratou o Jorge Vieira, com todo o trabalho bom que o Paulinho de Almeida fez. Por quê? Porque é natural. Então, o que aconteceu no Flamengo é um processo natural de mudança. Nada que o trabalho do Dorival foi até elogiado pelo próprio Landim.
É isso aí. E o Dorival continuou a falar e conversar com você, né, Maurício?
É, sobre o futuro
isso
dele.
E essa conversa,
né?
Era onde? Em que momento? No
essa
jardim?
Essa primeira conversa...
Calma, porque a televisão tem mostrado um jardim, onde você...
Tem todo lugar na Granja. A Granja Comaria é um grande jardim, então, na verdade. Diga, né? Essa primeira conversa foi lá embaixo, assim que acabou a aula prática. A segunda, que eu vou chamar agora, já foi na saída da aula teórica. Já na saída pro almoço. Né, na saída pro almoço, e ele falou mais uma vez, porque assim, né, quando ele tava terminando a aula prática, eles estavam indo pra aula teórica, o assessor da CBF, o Gregory, falou assim, gente, uma só, porque ele tem que subir. Aí ele respondeu essa rapidinho, subiu na descida depois da aula teórica, aí ele falou com mais tranquilidade e tal, e falou inclusive sobre o futuro, né, o possível futuro dele, o Dorival Júnior, vamos ouvir.
A mesma tranquilidade que eu sempre tive, as coisas vão acontecer de uma maneira natural, não sem uma previsão inicial, me preparando aí para que no momento seguinte seja até melhor do que foi esse que nós passamos, do qual eu me sinto muito satisfeito, lisonjeado por mais um convite do Flamengo. Eu acho que para um profissional você poder ter a oportunidade de passar num clube como o Flamengo em duas oportunidades é mais do que uma vitória, e eu não tenho dúvidas que esse clube está pronto e preparado aí para grandes conquistas. Tranquilo aí, algumas coisas acontecendo para fora do país, mas nada que esteja tão adiantado que eu possa colocar.
Falou fora do país, mas...
E falou que dentro do Brasil não recebeu proposta alguma.
Nenhuma ainda.
Não recebeu
proposta.
Mas ele
está preparado, né, o Vambuga? Ele está preparado para realmente estar aí nos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Concorda? E nos grandes praças, Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre, né?
Certamente não vai faltar clube
para
o Dorival Júnior, o Borges.
É o Santos, parece que está tentando. Mas ele não disse Brasil, ele falou exterior. Acho que
no Brasil ele falou que não recebeu nenhuma proposta, recebeu algumas do exterior. Mas é pelo que ele respondeu assim, eu não trabalho para jogar, para trabalhar no exterior. Não é um objetivo meu. E aí é quando ele fala... Se fosse algum clube da Europa, e esse sim eu tenho objetivo, até um clube da Série B, só que eu não posso ir agora porque eu não tenho a licença. Então, um dos motivos de ele estar fazendo a licença.
Pode ser algum país.
Pode ser China, Arábia, China
e
Arábia.
Ele já saiu do
Egito.
País?
Egito.
Acho que não. Eu acho que ele trabalhou, se não me falha a memória, ele trabalhou na futebol árabe.
Eu acho também.
Se não me falha a memória.
Depois o Luiz me diz aqui.
E como eu disse anteriormente, quem falou com a gente também foi o Odair Helman, né? É muito simpático até. O técnico do Internacional também está fazendo a primeira licença A, ainda não é a licença Pro. Foi bastante elogiado pelo Tite, o Odair Helman. O Tite gosta dos treinadores gaúchos, né, o Valdir Luiz?
Gosto.
E ele falou sobre a situação do Inter. O Cabeça me falou que o Damião tá saindo do Inter, o Damião sai do Inter. E justamente no dia que o Inter anuncia a saída do Damião, o Odair Helman tem que falar sobre reforços. Né? Como é que está essa busca por reforços, principalmente ele aqui no Rio de Janeiro fazendo esse curso e o Rodrigo Caetano tendo que tocar tudo, meio, não sozinho, mas tendo que tocar essas contratações lá em Porto Alegre. O Odair Helman falou sobre isso.
A gente terminou com uma base, né? Uma base de equipe, de grupo. A maioria dos jogadores tem contrato a longo prazo. Claro que nós estamos observando o mercado para, como eu disse, agregar valor ao grupo, um grupo já qualificado, mas trazer outras possibilidades para que a gente possa formar um grupo ainda mais forte, né? Então a gente está observando o mercado, começa a mexer, porque também você pode às vezes pensar numa possibilidade de vinda, mas aí tem uma negociação em andamento. Então estudo ainda muito, muito inicial nesse momento, mas a gente está muito atento. O Rodrigo está trabalhando lá junto com o Roberto, com o vice-futebol, com a direção. E eu estou aqui de férias, mas todo dia em contato por telefone, mensagem. E claro, e como eu disse, a gente antes de terminar o campeonato, a gente já tinha sentado e projetado algumas situações. E agora eles de lá no Internacional ficam trabalhando e buscando essas possibilidades.
Então, por enquanto, nenhuma novidade para o Inter, só essa possibilidade realmente da saída do Leandro Damião. Possivelmente, não está fechado para o futebol japonês.
É uma grande ausência, né, o Wagner, o Jorge...
Jorge Wagner jogou muito, hein?
Jorge Wagner, eu pensei do Jorge Wagner. É Jorge Wamburgo, hein? Uma grande ausência aí, o Damião, pro Internacional, hein?
O Damião vai fazer falta ao Internacional. É um excelente atacante, goleador. Eu gosto muito do Damião.
Também gosto.
Como jogador na área, né? Ele é sempre muito perigoso. O Damião é um jogador que em qualquer clube ele se encaixa. Ele não se encaixou apenas no Flamengo, mas em qualquer outro clube, certamente ele se encaixa ali como centroavante. Sim, pode falar.
Não, fala, complemente.
É o seguinte, eu não sei quem o Inter vai contratar.
O Valdir disse que estão pedindo o Brenner de volta, né?
Estão pedindo o Brenner de volta.
Que era do Inter.
Então o Botafogo vai perder o Gatito, o Igor Rabelo pro Flamengo e o Brenner pro Inter.
Olha lá, o Brenner. Outros casos já passaram, foi ontem. Hoje é Brenner.
O Brenner, com certeza, está sendo devolvido pro Inter.
Vai ser devolvido.
Mas o Inter, Borges...
Mas por causa disso, né?
Por causa disso. Independente do Damião, o Inter tem dois bons atacantes, que é o Jonathan Alves.
Mas não tão artilheiros.
O Nico Lopes é artilheiro, mas tem que estar jogando muito pelo lado, por causa do Damião. De repente,
e tem o Jonathan Alves.
É isso mesmo, tem o Jonathan Alves. Então, de repente...
Dois estrangeiros.
E se voltar o Brenner, como já está sendo liberado pelo Botafogo, porque o passe é do Inter, de repente o Brenner pode ser uma opção no banco. Acho que o Nico Lopes e o Jonathan Alves resolve o problema.
Vamos ao mercado da bola, um toquinho do Rodrigo Ricardo, que vai voltar. O Maurício Costa volta também ainda com outras entrevistas feitas lá na Granja Comari, tá certo? Vamos com ele, ele tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Umazinha só, porque eu sei que você gosta de dar muitas, mas dá umazinha só, porque
boa tarde, dia, Carlos Borges. Você quis... Pode ser dois toques, rapidinho.
Porque você outro dia quis falar uma coisa e falou do Carille logo, então...
Tá bom, vou dar um
calma,
toque então.
É uma de cada
mas
vez.
Mas é por isso que eu assino do amor.
Uma cara.
Sornossa mais perto do Corinthians.
Como?
Acerto grana e o Fluminense também pediu dois jogadores emprestados. Pediu o Moisés, lateral esquerdo, e o meia Marquinhos Gabriel, emprestados por um ano ao Timão. E parece que o negócio está encaminhando bem. O equatoriano de 24 anos, que passa férias em Quito, deve jogar no Corinthians ano que vem.
O Corinthians tá levando todo o time do Fluminense.
Olha só um detalhe, essa notícia realmente procede.
O Moisés e quem?
E o Marquinhos Gabriel, que é muito bom jogador.
E o Moisés ficaria no Rio, porque saiu
do Botafogo. É verdade, não tá nos planos do Botafogo, não. O que o Botafogo quer do Corinthians é
o Jean. Não, o Fluminense, Botafogo nós não falamos ainda.
Porque o Jean...
Ninguém quer falar do Botafogo aqui.
Não, pera, porque você entender.
Entender, vamos lá.
A coisa.
O Jean é de quem?
Do Corinthians.
É do Corinthians.
Mas
o Jean que foi do Vasco.
É, do Vasco, estava no Botafogo, mas é do Corinthians. Só que o Fluminense, como liberou o Richard pro Corinthians, queria o Jean, mas a prioridade do Corinthians cedeu o Jean pro Botafogo.
Sim, mas o caso do Sornosa do Fluminense.
É um caso porque vai oferecer
é uma boa pro Corinthians?
O Corinthians? Claro que é.
O Sornosa é uma boa, pô. Vai o Sornosa pro Corinthians e o Matheus Vital vai pro Vasco.
O Jadson não tá bem. O Jadson tem jogado muito
mal. Muito
mal,
Jadson...
E eu acho que o Jadson também tá na hora de cantar pra subir. Porque
Sair
do Corinthians. Quando eu vou cantar pra subir, é sair do Corinthians. Então, ele tem o Matheus Vital, tem o Sornosa. E com a volta do Carille, muita coisa vai mudar no Corinthians. É.
Mas o Jorge Vambuco, pra fechar, porque eu já deu aqui a primeira dele, depois ele dá o resto do nosso Rodrigo Ricardo, em relação ao Sornosa. Você falou aqui ontem que o Sornosa é um grande jogador, né? Um bom jogador para o Corinthians. Você acha que pro Corinthians ele daria resultado pro esquema que o Fábio Carille sempre quis fazer, como igual do Tite?
Não tenho dúvida de que o Sornosa vai dar certo no Corinthians, principalmente sob o comando do Fábio Carille. É um jogador de muito bom nível, jogador excelente, inteligente, com um repertório muito grande de jogadas, e eu acho que o Corinthians acertou em contratá-lo. Eu acho que perfeito. O Corinthians está montando, vai montar um excelente time outra vez sob a batuta do Carille. E começa com essa contratação aí para o meio de campo, que é fundamental, né? O setor fundamental para armar o time.
E o Fluminense, o Moisés, lateral esquerdo, que resolve o problema ali, talvez, porque possa...
O Ayrton Lucas foi embora.
Embora, o Ayrton Lucas já foi. É. E ainda tem o garoto ali, o Marquinhos Gabriel.
Eu acho que para o Fluminense, já que a saída do Sornosa é inevitável, eu acho que são dois bons reforços. Né? Esse Moisés é o que jogou no Botafogo.
Isso, né? Esse mesmo.
O mesmo Moisés.
E o Marquinhos Gabriel jogou ali no Corinthians.
Falando atrás de esquerda...
Já que vai perder o Sornosa, eu acho que, pelo menos...
Boa para o Flu, né?
Reforça um pouco o time, né?
O Jorge é reserva do Porto, hein? Tá passando Galatasaray e Porto.
5h30, voltamos já. Não estamos falando do mercado do Rio, do Brasil. Aquilo é bola rolando de outro lugar. 5h31, voltamos já.
Aí o Flamengo contrata o Jorge.
Vamos lá.
No Mundo da Bola.
Atenção, motorista. Não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Valeu, 5h33, o No Mundo da Bola mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, Momento Estádio com o professor Wagner Gomes.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
O Brasil conquistou o bicampeonato regional das Américas de halterofilismo em Bogotá, na Colômbia. A equipe nacional terminou o evento na liderança do quadro geral de medalhas, com 26 pódios. Foram 8 medalhas de ouro, 8 de prata e 10 de bronze. O destaque da equipe foi a paulista Mariana D'Andrea, de 20 anos, campeã da categoria até 67 quilos, que bateu o recorde mundial júnior da sua divisão ao erguer 116 quilos. O país foi representado por 26 atletas na Colômbia, a maior delegação já levada pelo país a um evento internacional. No início do ano, o Comitê Paralímpico Brasileiro já havia levado atletas ao regional europeu para que pudessem pegar mais experiência e também participarem da primeira competição, que contaria pontos para o ranking da modalidade, que classificará atletas aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Mais um brasileiro brilha no Mundial do Surf. Com 17 anos, Materos Erdi venceu o Mundial Júnior. A última etapa foi no Taipei chinês. Em segundo ficou Ethan Osborne, dos Estados Unidos. Materos está seguindo o que outros brasileiros conseguiram. É o caso de Medina, campeão júnior em 2013, Pedro Henrique em 2000, Mineirinho em 2003, Lucas Silveira em 2005, Caio Ibelli em 2011, Pablo Paulino em 2004 e 2007, demonstrando assim que o Brasil é uma boa escola de surf. O orçamento está pronto para reparar o teto do velódromo do Rio de Janeiro. O valor é de R$1.700.000. Em julho do ano passado, uma parte da cobertura foi danificada por um incêndio provocado por queda de balão. Gastaram R$199.000. Esse ano, em novembro, os balões causaram mais um incêndio. Isso acabou cancelando o Campeonato Estadual de Judô, que seria realizado no velódromo. Será que não deveria ter um teto que não pegasse fogo, fizesse um investimento só, para evitar toda hora ter que fazer orçamentos e pagar uma quantia elevada como essa, R$1.700.000, da equipe de esportes Wagner Gomes. Carlos
Bacci! Valeu, 5h35, voltamos com o Timaço da Nacional. E aí o Maurício Costa continuou conversando com os técnicos, não é isso, Maurício?
No quem final é da parte teórica, quem falou com a gente foi, na verdade, o auxiliar técnico do Tite, né? Que tá fazendo a licença A, então já vai virar técnico, né? Que é o Kleber Xavier. Principalmente sobre o ano que vem da seleção brasileira e os primeiros amistosos que estão marcados inicialmente para março, ainda sem uma data prevista, né? Total, assim, definida, mas teremos amistosos em março, já visando a Copa América, que vai ser aqui no Brasil.
Tentaram a Alemanha, não, então, não morreu?
Não morreu ainda. Morreu, não. Essa foi a primeira pergunta, inclusive, dos jornalistas ao Kleber Xavier. A ideia deles, a ideia inicial é que o Brasil jogue contra a Alemanha e Dinamarca. É isso que o Brasil quer fazer. Não quer dizer que vai conseguir fazer. Como a gente já discutiu algumas vezes aqui no bate-bola, no Mundo da Bola e também no bate-bola antes das partidas, o problema é saber se essas... O problema é saber se essas equipes vão ter calendário para jogar com o Brasil, porque elas estão naquela Liga das Nações.
O mesmo papo de sempre.
Mais um papo de sempre, né? Agora. Foi o que o Kleber Xavier falou. Eu quero a Alemanha e Dinamarca, mas se não tiver Alemanha e Dinamarca, a gente vai tentar uma outra seleção, pelo menos uma seleção muito forte e uma seleção de bom nível. Isso que disse o Kleber Xavier. E aí a gente quis saber, né, quais serão as características dessa próxima convocação em março dos amistosos. É o quê? É pensando na Copa do Mundo de 2022 ou é pensando na Copa América? O Kleber Xavier respondeu.
Basicamente, a gente, após os jogos de novembro, a gente conversou, fez uma nova relação para o radar, já temos definido esses atletas, alguns atletas deixados um pouquinho de lado como observação, e a gente continua as observações agora pela TV, né? Tem jogos importantes hoje e amanhã dos jogadores que estão na Europa. É, quando a gente retornar na segunda quinzena de janeiro, mais ou menos, a gente começa a fazer uma programação de observação direta, né? Dos jogadores que estão dentro desse grupo que a gente quer avaliar. Muito poucas mudanças em relação. A gente ampliou um leque aí de 20 atletas, se não me engano, que a gente observou nessas três convocações anteriores, e muito pouco vai ser diferente do que a gente viu. Tem os campeonatos no Brasil começando em janeiro, tem jogadores que a gente quer observar mais, e a gente ficou muito satisfeito com as novidades que surgiram nesses seis amistosos no final do ano.
É, principalmente Richarlison e outras como Arthur e o Alan, são as novidades que eles ficaram satisfeitos.
Aproveitar que ele está vendo a televisão nesse momento, ele vem aí, ele bate legal. É, Luiz Ferreira.
Ferreira.
Ah, aproveitar que ele está vendo esses jogos de terça, todos quarta e quinta, os jogos que estão acontecendo
mesmo.
Da Liga, da Primeira Liga, né?
Da Liga dos Campeões da Europa.
Aí sim a gente pode falar do Jorge, que o nosso Maurício estava querendo falar do Jorge aqui, está
Jorge,
jogando bola.
Aliás, Jorge, não, pelo contrário, reserva do Porto.
Você não gostou, né?
Jorge e Mariano em campo, um pelo Galatasaray e outro pelo Porto. Jorge
Mariano
pelo Porto
a tela do Fluminense.
E o Mariano pelo Galatasaray. O Porto está vencendo por 3-2. Enquanto isso, nosso Que Bate Legal tá dando aquela
pegar aqui.
É, dando aquela pesquisada. É,
boa tarde, Borges.
Tudo bem, boa tarde. A bola rolou 15 para as 4, dois
ainda.
Jogos só, né?
Tá rolando ainda para Schalke 04 0, Lokomotiv Moscou 0. E o Porto tá vencendo o Galatasaray por 3-2, Borges. Inclusive o brasileiro Felipe fez um dos gols, foi zagueiro do Corinthians aqui junto com o Tite. Chegou inclusive a ser convocado. Outro brasileiro também tava em campo era o Alex Telles, lateral esquerdo com passagens pelo Grêmio. Ainda hoje nós teremos Clube Bruges da Bélgica contra o Atlético de Madrid, Internacional de Milão contra o PSV Eindhoven, Barcelona encarando o Tottenham da Inglaterra, o Estrela Vermelha encarando o PSG.
É hoje esse jogo?
É hoje. Opa, esse jogo.
Começando a partir das 6.
A partir das 18 horas, horário de Brasília, Mônaco contra o Borussia Dortmund e um jogaço também, o Liverpool contra o Napoli, Firmino contra o Alan.
Mas você falou do Jorge aquela hora, desculpa que eu tenho, claro. Porque estava num bolo aqui. Mas a questão do Jorge é o quê? Você achar que o Jorge deveria voltar ao Flamengo?
Não, a torcida do Flamengo pede o retorno do Jorge.
O que você pede, acha?
Apesar de o René ter sido eleito o melhor lateral esquerdo,
olha,
do campeonato.
Sinceramente, eu acho o Jorge um jogador...
Você não acha que ele volta? Não voltaria?
Um jogador frio, um jogador que não se encaixa no perfil do Abel, não, hein? O Abel quer jogador tipo Felipe Melo, o próprio René, que tem força. Eu acho que o Jorge é um jogador que precisa de uma sacudida. Ele é, tecnicamente, ele é bom jogador, mas eu acho ele muito, sabe, muito desligado no jogo. Mas tecnicamente é bom jogador.
Você acha que o Jorge seria uma boa voltar ao Flamengo? Aquele lateral esquerdo que está fora do país já há um certo tempo, meu querido Vambuga?
Acho que sim. Jorge tem lugar no time do Flamengo. Acho que seria uma boa contratação.
É. Vai tirar o René.
Sobe, Jorge!
Vamos lá.
É, e quais são as próximas convocações? Né? Quem que ele vai chamar? Então, porque ele elogia, né, os recém-convocados. É, a gente, ele não falou, mas a gente pensava, pô, Richarlison, o Alan, o próprio Arthur. E aí a gente tocou. E quem vão ser esses próximos convocados? Ele disse que deve manter a base, vai ter muito jogador da Copa do Mundo. Vai ter muito jogador da Copa do Mundo
continuar
nas próximas
ainda.
Convocações.
Vamos continuar.
Vai manter a base da Copa do Mundo. E vai dar chance para pelo menos dois jogadores que ele vai falar agora. Vamos ouvir.
Eu não quero citar nomes aqui, mas o público em geral, a imprensa especializada, deu para observar aqueles jogadores que a gente deu oportunidade mais. Claro que a gente ficou um pouco prejudicado, vou falar em dois atletas que estiveram muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Dois meninos, o Everton do Grêmio e o Paquetá, que a gente não pôde ter uma observação maior sobre eles. Mas ficamos satisfeitos com os atletas que a gente observou e muitos deles vão nos dar essa opção na hora da escolha para a Copa América em junho.
Tá aí, o Kleber Xavier adiantando que o Tite quer chamar o Everton do Grêmio, que pode sair do Grêmio, e o Paquetá, que já tá no Milan.
Acho que esses dois, mas estão mais ou menos no radar, não estão?
É, estão no radar, são jogadores radar, né? Que já... O Everton só não
já
foi.
Já teve oportunidade, não foi não porque...
Se machucou, né, o Everton?
E outro jogador que poderia estar sendo convocado, mas tem sofrido sérias contusões, é o Luan, do Grêmio. É um jogador que pode ser
observado. É, mas eu acho que o Tite não vai muito com o Luan, cara.
Eu acho,
porque ele já tinha ter chamado o Luan na Copa do Mundo.
E você, se você...
E o Paquetá, Valdir? Qual o problema do Paquetá?
O O Paquetá nos últimos jogos foi abaixo da crítica, mas ele teve um bom início de campeonato. O Paquetá deu uma queda uns 5, 6 jogos para cá. Eu critico muito as atitudes dele, mas tecnicamente ele é bom jogador. Eu critico as entradas que ele dá violenta por trás, não passar bola, mas tecnicamente... Lá na Itália ele vai mudar. Pode ter certeza.
Com certeza. Que lá ele vai mudar. Qual a importância da Copa América, o Carlos Borges? A gente fala muito sobre Copa do Mundo, a gente vai ter uma Copa América em casa, aqui no Brasil, a Rádio Nacional vai acompanhar, e o Tite precisa ganhar. Precisa ganhar. E o Kleber Xavier falou sobre a importância dessa competição.
A gente entende o peso da importância, né? Acho que após a Copa do Mundo, junto com a eliminatória, porque te leva à Copa do Mundo, é a maior importância em competição. Então a gente já está pensando paralelamente às escolhas dos atletas, as observações agora. Por isso que março e junho, né, principalmente março, a gente já começar a definir mais a equipe, né? A gente sai de uma observação primeira e de dar oportunidade, de observar os atletas novos, mas agora formatar mais a equipe para que a gente possa crescer e na busca pelo título. Mais ainda porque é no Brasil.
Mais ainda porque é no Brasil. Tem muita gente que acha que se o Tite não ganhar a Copa América, ele pode sair da seleção. Eu acho difícil, mas tem gente que acha.
Eu acho, sinceramente...
Há uma grande possibilidade.
Eu acho o Tite um excelente treinador. Mas eu já estou ouvindo muitas pessoas ligadas à CBF. Essa Copa América vai ser fundamental.
Ontem, no Bem Amigos, eu cito aqui porque acompanho sempre as segundas-feiras, no Bem Amigos, muita críticas ao Tite. Não, a crítica, entenda bem, táticas, achando que ele está permanecendo com a mesma situação que ele quando ele treinou o Corinthians. Você acha válido, Van Burgo, ou não?
Se eu acho válido ele continuar...
Não, estou dizendo as críticas que estão fazendo taticamente, achando que são justas, porque o Felipe Coutinho, por exemplo, o pessoal acha que ele joga melhor centralizado do que aberto, mas... Aí como a próprio Paulo Nunes, ontem, que é um grande jogador que foi do Palmeiras, do Flamengo, citou que o Neymar escolhe o lugar onde quer jogar.
Aí eu concordo.
E o restante jogam.
Aí eu concordo.
O Felipe Coutinho, por exemplo, está sendo massacrado porque o Neymar quer jogar do lado esquerdo.
Concordo com essa colocação do Paulo Nunes, eu acho pertinente. Eu acho o seguinte, volto a repetir aqui. Eu, se fosse treinador, não sou comentarista da Rádio Nacional, eu botaria o Neymar como centroavante, atacante, o 9. Eu quero para o bom ouvinte entender. O 9, por quê? Porque da maneira que ele joga, a habilidade que ele tem e as faltas que ele recebe, pelo menos recebe falta frontal e perto do gol.
Ô Borges, só para complementar o que você acabou de dizer, o Barcelona está escalado para jogar contra o Tottenham, o Coutinho ele vai jogar na extrema esquerda, aberto na esquerda
como joga com
o Neymar. Como ele joga no
como
clube
com dele.
Como ele gostaria de jogar na seleção e o Tite não deixa ele centralizado.
Porque o Neymar quer jogar naquele
lado. O que eu tô achando também, me perdoe que eu vou falar aqui, eu tô achando que o Tite não tá, sabe, tá sendo levando pancada, que tá, não tá aceitando alguns interesses, porque já estão fazendo uma campanha contra pra ele, sabe?
Deixa eu perguntar o Van Burgo. Então eu tava perguntando aí, depois a gente acabou entrando no outro assunto aqui, mas você acha justo essas pancadas em cima do Tite nesse momento, não?
Livre o direito de crítica, de discordar, etc. Mas eu, pelo menos, acho que o Tite fez um bom trabalho na seleção, né? Na sua primeira etapa, né? Que foi até a Copa do Mundo, e perdeu a Copa por um fator assim, episódico, né? Foi um fator coisa do futebol, fortuito, perdeu para a Bélgica, como poderia ter ganho, ainda por cima, garfado pelo juiz. Então, se o Tite tivesse ganho a Copa do Mundo, tivesse passado pela Bélgica e tivesse chegado à semifinal e à final, eu acho que a gente hoje estaria só batendo palmas para o Tite. Agora, eu não vejo nenhum mal dele armar a seleção como está armando. Agora ele tem opções, né? Então pode realmente mudar e fazer uma formação diferente do que fez na Copa do Mundo, até a Copa do Mundo. Ele pode mudar. Então vamos aguardar. Mas eu acho que eu não vejo nenhum mal de a seleção jogar como vem jogando. Até porque o Felipe Coutinho vem jogando bem. Faz gols, arma jogadas... Então não vejo nenhum. E o Neymar, por sua vez, também. Não vejo nenhum mal nisso.
Não problema, não, né?
Eu só queria dar um detalhe rapidinho.
Pro Rodrigo Ricardo dar uma aqui.
Só rapidinho. Por que que o Tite não convoca só jogadores brasileiros para a Copa América? Vai pegar jogadores que atuam no exterior, que estão
sem férias. Ele vai vir com os jogadores da Copa do Mundo.
Os caras não vão ter férias, vão jogar irritados, que não tem férias.
Ô, Rodrigo Ricardo, umazinha.
Duas rapidamente.
Não, uma.
Uma homenagem ao Valdir.
Não, uma só. Então,
o Galo Atlético Mineiro ofereceu 12 milhões de reais pelo zagueiro Igor Rabelo ao Botafogo.
Já era, né?
Mas
não vai Botafogo, 12 milhões?
Tá barato, né? E a segunda é de Ganso.
A de Ganso você...
A terceira.
Depois
de
você
afoga o Ganso.
Depois você afoga depois. O problema é o seguinte. Em relação ao Igor Rabelo, 12 milhões vai. Eu venderia. Você, Maurício, venderia?
Não venderia.
Não?
Não, 12 milhões de reais tá pouco.
12 milhões é pouco pelo Igor Rabelo ou Vambuga?
12 milhões?
É.
Eu acho que poderia, o Botafogo poderia talvez vender. Conseguir um pouco mais, né? Quem sabe?
Mas é melhor pegar milhões, logo antes que escasse.
Eu tô emocionado com isso, que é pra dar uma homenagem.
5h49, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Valeu, 5h51, de imediato na carta final do programa No Mundo da Bola, Wagner Gomes e o Momento Estádio. Não é não? Volta aqui.
Não é o assunto.
Página 4 não do é o assunto, Borges. Por favor.
Olha, eu posso te ajudar, hein, Borges? É
porque eu acabei de falar. Ajudar, liga, é por favor, do Ganso. Porque eu acabei. Porque eu entrei o seguinte. Como ele saiu, voltar ele novamente não valeria a pena.
A vida é dinâmica. O Ganso, que interessa tanto a clubes brasileiros quanto aos chineses. Ao que parece, inclusive ao nosso Flamengo aqui do Rio de Janeiro, parece que está mais próximo do Internacional, já teram inclusive acertado os salários.
Que, disseram que era Flamengo, mas que é Inter.
E agora falta esperar o Amiens lá da França, a minha.
Achei que ia falar imitando o Ganso.
Amiens lá da França, liberar o passe, mas parece que ele já teria se acertado com o Internacional de Porto Alegre.
O que, que você acha, Vambu? Rapidinho, porque eu tenho aqui a palavra do Alberto Valentim, importante daqui a pouquinho. Em relação justamente ao Ganso, é uma boa voltar ao futebol brasileiro e no Internacional?
É, pode ser bom para os dois, né? Bom, resta saber se ele vai se adaptar. O problema do Ganso, mais do que qualquer outra coisa, me parece ser de adaptação, porque futebol ele tem.
Isso.
A Ganso se adapta fácil a qualquer lugar.
É, tá certo, então. Bom, timaço da Nacional, Maurício Costa volta e tem um entrevistado importantíssimo agora.
Você sabia quando eu tava lá hoje na Granja Comari, tava cheio de ganso ali no lago Comari. Não, cheio de ganso. E aí eu tava começando a falar sobre como é que em 2019 cada repórter ia ser setorista de um clube, né? Eu tava imaginando, né? E aí eu falei, pô, você poderia ser setorista do Vasco. Aí os gansos ficaram nervosos. Começaram a querer atacar lá o carro da Rádio Nacional. E aí, 4 horas depois, por acaso, brincadeira, o Alberto Valentim tava lá, tava fazendo curso também na Licença A. E na volta do almoço ele conversou com a gente sobre muitas coisas importantes. O técnico Alberto Valentim. Primeiro, o planejamento do Vasco para 2019. Vamos ouvi-lo.
Vamos ter que fazer algumas contratações, né, pontuais, principalmente, porque algumas posições nós estamos carentes. E estamos aí em busca, eu sempre e o Alexandre trabalhando muito lá junto com o presidente. Eu e o PC aqui no curso, a gente sempre que pode, trocando ideias, falando também para fortalecermos o Vasco para o ano que vem.
O que ele mais quer? Lateral. O Vasco precisa de laterais, principalmente lateral direito. Esquerdo tem o Henrique, o Ramon tá machucado. Tem o Alan Cardoso também, que é da base. O Fabrício foi embora. Mas o Vasco precisa de um lateral direito. O Vasco terminou o ano com o Rafael Galhardo, sem o Valentim utilizá-lo. E botava ali o Luiz Gustavo improvisado. Bom, Martin Silva. Martin Silva teria propostas do Paraguai, do Cerro Porteño. E poderia sair do Vasco. Saiu na imprensa, em muitos canais, conversando sobre isso, a possibilidade de o Martin Silva só ficaria no Vasco se o Alberto Valentim saísse, e vice-versa. Eu perguntei para o Valentim sobre isso, o Valentim negou, falou que não existe isso, que nunca, que essa informação é mentirosa, e que nunca brigou com o Martin Silva, que pelo contrário, se dá muito bem com ele, citou o Martin Silva na coletiva logo depois do empate contra o Ceará, que o clima dentro lá do Vasco, todo mundo sabe que não existe qualquer tipo de atrito. Então, e o Valentim, ele gostaria de manter o Martin Silva para o ano de 2019? Sim ou não? O Valentim responde.
Conto com ele, nós queremos um elenco mais qualificado ano passado do que esse ano, desculpa, para o ano que vem. E falando em elenco qualificado, vamos começar do goleiro. Eu quero o Martin com a gente, junto com o Fernando, junto com o Jordi lá. É lógico, quando existem propostas, interesse de outros clubes, a gente precisa avaliar bem depois se o atleta, se vai ser bom para o atleta, uma possível saída e para o próprio clube. Mas em relação à formação de elenco, eu conto com ele sim, caso ele cumpra o contrato dele, com certeza.
O Martin Silva tem contrato até o fim do ano que vem.
Esse é o problema. Deixa eu perguntar ao Valdir, porque o problema do Martin me parece igual ao do Diego Alves. Ele vai aceitar uma reserva do Fernando Miguel, que está melhor na situação? Vai.
Mas agora
ele fica muito fora do time.
Será que ele vai ser reserva? A gente não sabe se ele vai ser. Ele foi reserva nos últimos jogos.
Ele foi reserva nos últimos jogos. Essa colocação do Monte, agora vai voltar todo mundo na mesma condição. Todo mundo de férias. Eu acho que o Alberto Valentim, pelo que eu conheço dele, ele vai usar o critério de meritocracia.
O Fernando Miguel ficaria...
Não, para mim o Fernando Miguel vai ser reserva. Titular vai ser o Martin Silva, que é ídolo no Vasco, acho que... E o Vasco tem que ter dois grandes goleiros para a grandeza do clube. Você vê que o Martin Silva vai para a Copa América, com certeza.
Com certeza.
Então vai ter que ter o Fernando Miguel, ainda tem o Jordi. Eu acho que um grande time, não se forma um grande time sem se formar um grande elenco. E o Vasco e a coletiva, a sonora do Alberto Valentim, foi brilhante como sempre. O Alberto quer montar um time, um elenco para ter um time.
Será que o Martin Silva, você que acha que conhece o Vasco, acha que fica?
O Martin Silva, eu acho que por ele ficaria. Mas ele tem propostas do Libertad e do Cerro Porteño. Tem contrato. Agora tem que ver como é que vai ser. O Vasco deve alguma coisa ao Martin Silva. Não
700
é,
mil.
O Vasco ele propõe, né, teoricamente, essa informação não é afirmativa, ainda não está completamente concluída, mas é uma especulação que o Vasco teria proposto para o Martin Silva abrir mão do seu... na verdade, que um desses clubes, ou o Libertad ou o Cerro Porteño, pague essa dívida do Vasco com o Martin Silva, mas... um preço para levar o Martin Silva para o Paraguai. Lembrando que ele já jogou no Paraguai, inclusive, o Martin Silva, pelo Olímpia, foi até vice-campeão da Libertadores da América. Bom, tirando o Martin Silva, portanto, o Alberto Valentim falando que não tem nada contra o Martin Silva, pelo contrário, se dá muito bem. Leandro Castan, houve uma primeira reunião com o Marcelo Castan, o pai desse jogador, parece que teremos uma outra reunião hoje com o presidente do Vasco, Alexandre Campello, para tratar da permanência do Leandro Castan. Ele tem contrato com o Vasco, se alguém quiser tirar o Leandro Castan, precisa pagar 30 milhões de reais. Mesma coisa do Maxi Lopes, também tem contrato. Se alguém quiser tirar o Maxi Lopes, tem que pagar 200 milhões de reais. Essas informações que o Corinthians estaria interessado, pelo menos pro Vasco, não chegou nada. E o próprio Alberto Valentim fala sobre o que ele precisa do Leandro Castan pro ano que vem. Olha a importância do Leandro Castan pro Alberto Valentim.
Castan é outro, é o meu capitão hoje, é um cara que ele nos ajudou muito em campo, mas ele é um líder muito, muito, muito positivo também fora dele. Então, eu espero muito poder contar com o Castan também, espero que ele continue com a gente, tem contrato. E é assim que a gente vai deixar o Vasco mais forte, deixando jogadores importantes, de qualidade, os nossos líderes aqui para o ano que vem.
É, pelo que o Alberto Valentim falou, Alberto Valentim, na minha opinião, pelo que eu entrevistei dele, ele não abre mão do Leandro Castan para o ano que vem.
Para você, Jorge Vambu, como grande vascaíno aí, caso Martins Silva e caso Leandro Castan, ficam, o que você acha das declarações do técnico Alberto Valentim?
Eu acho que é importante a declaração do Alberto Valentim. Ele conta tanto com o Martins Silva como com o Leandro Castan. Agora é o seguinte, hoje ninguém quer respeitar contratos, a verdade é essa. Então, se tem multa rescisória, então que seja o Vasco exija o pagamento da multa rescisória para liberar o jogador. Diz que a multa do Leandro Castan é 30 milhões. Então, se o Corinthians quiser, que pague 30 milhões, já que ele é um jogador importante para o Alberto Valentim. E a mesma coisa do Martins Silva. Martins Silva, pelo que eu li, tem contrato até 2020. Então, o Vasco também só libera, certo, se quiser. Não vai liberar assim de graça, não.
Valeu, um abraço para você, Vambuga. Um abraço, Valdir.
Abraço, até amanhã.
Vem o Repórter Nacional e no Mundo da Bola amanhã com muito mais no Mercado da Bola e as notícias de outros esportes para você. Um abraço. Carlos Vazquez.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.